Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E hoje nós vamos falar sobre urbanismo, formas de melhorar a vida das pessoas nas cidades e mais especificamente sobre a nossa capital, Belo Horizonte. O convidado é o ex-presidente da Câmara Municipal de BH, foi candidato a prefeito, youtuber nas horas vagas, Gabriel Azevedo. Bem-vindo ao Sem Protocolo.
Tudo bom, Sidney? Um prazer estar aqui.
É doutorando?
Sim.
Conselheiro do Atlético.
É verdade.
Tá tendo dor de cabeça?
Não, já tive momentos piores.
Colunista, comentarista, dono de bar.
Verdade.
E mesmo assim conseguiu vir aqui com a gente, obrigado.
Não, mas aqui faz parte da programação essencial. Tá aqui conversar com vocês é muito bom, obrigado pelo convite.
Como Belo Horizontino, o que define a sua relação com a cidade, com a capital?
Cara, interessante, né? As pessoas perguntam de onde você é. E tem muita gente que fala de onde vem, como se fosse um detalhe. E eu realmente sinto que ser belo-horizontino faz de mim exatamente o que eu sou, no sentido em que a nossa cidade, como diria o Carlos Drummond de Andrade, não é uma dessas cidades quaisquer. É uma cidade que foi planejada para ser uma capital, uma cidade que foi pensada, uma cidade que, enfim, surge de princípios e de valores e exatamente concebida para ser a capital de Minas Gerais. Então, isso não é qualquer coisa. E eu, como moro bem no centro da cidade, ali na Tupisco, Rio de Janeiro, nasci percebendo que os quarteirões não eram por acaso, né? Quadriculados. E então, desde pequeno, a minha relação com a cidade ela é muito intensa e eu não consigo me ver morando em outro lugar que não Belo Horizonte. Quero ter o privilégio de passar a vida aqui, morrer aqui, claro, poder conhecer o mundo inteiro no intervalo desses dois tempos. Mas eu sou um belo-horizontino cheio de belo-horizontinices. Gosto muito de viver aqui.
E como estudioso agora, você acha que a cidade está bem cuidada?
Não, a cidade está muito mal cuidada. Muito mal cuidada. Sobre três aspectos especialmente. Belo Horizonte está mal cuidada, porque ela não concebe a tua importância no hemisfério sul. Sabe, nós somos uma pérola a ser descoberta. Nós temos aqui o berço da arquitetura modernista brasileira. E a Pampulha é uma vergonha. Você vai no museu, que era um antigo cassino, ele está em obras já são anos. Você vai na Casa do Baile, que já foi um lugar de música e diversão, não tem mais nada disso. Você tem um iate, clube, com um anexo que não é solucionado pela prefeitura. Né? E uma igrejinha que poderia estar muito melhor cercada de atrativos. Todos esses pontos poderiam estar conectados por um calçadão. As pessoas poderiam fluir pela Pampulha, tendo ali uma série de opções de restaurantes, bares, lojas. Mas você tem o vazio entre esses ícones.
A pessoa vai visitar, vem a BH visitar a igrejinha, por exemplo, ali não tem nem lugar para parar carro. Né?
E mais do que isso, qualquer outro lugar do planeta faria da igrejinha um ambiente de imã de todo mundo, enquanto não é, né? Ou seja, o jardim original do Burle Marx nunca foi recuperado. Você tem ali um cimentão sem graça.
Sim.
O único espaço ali de venda de algum tipo de produto, bebida, comida, está fechado há tempos, né? Não há uma conexão. Ou seja, primeiro ponto que eu destaco no descuido de Belo Horizonte é porque a gente não sabe valorizar o nosso patrimônio. E o segundo ponto é que a cidade está descuidada das pessoas. Quando eu fui candidato a prefeito, falava muito de teto, trabalho e transporte. Porque as pessoas precisam morar bem, se locomover bem e ter o gosto por trabalhar. E, infelizmente, nosso déficit habitacional não está sendo resolvido. E não é só quem não tem casa. Muita gente mora em lugares que estão longe de ser adequados. Segundo o Belo Horizontino, passa uma raiva no trânsito diária. E já falei muito sobre mobilidade, que isso precisa mudar.
É um assunto.
Né? É o meu assunto de paixão.
É, de paixão, né?
E terceiro ponto, infelizmente, Belo Horizonte está expulsando as empresas, as oportunidades de negócio, porque nós não somos uma ilha isolada. Somos completamente correlacionados com a região metropolitana, que nos suga, Nova Lima nos suga, Contagem, Betim nos suga, porque a nossa burocracia expulsa as pessoas daqui. Então, o segundo aspecto é não cuidar de quem vive aqui. Primeiro, não valorizar o que temos. Segundo, não cuidar das pessoas que estão aqui. E o terceiro, este, eu acho que é uma etapa que realmente exige uma visão de mundo. Eu tenho percebido que as pessoas que estão nos nossos governos não estão conectadas com o que está acontecendo no mundo afora. É, eu hoje me dedico muito nas colunas, nos espaços televisivos, no rádio, a mostrar como outras cidades no mundo estão avançando e a gente ficando para trás. Então, ou seja, há uma série de bons exemplos que existem no planeta que poderiam nos inspirar e parece que ninguém está acompanhando isso. É como se a gente ainda estivesse aqui nos anos 60, 70. Então, falta valorizar o patrimônio, falta cuidar das pessoas de um jeito muito prático, com resultados, e falta, terceiro, se conectar ao que há de mais avançado no planeta para fazer a cidade avançar.
É, vamos detalhar a questão do transporte, que nas suas redes sociais, nos seus textos, é um assunto seu já há muito tempo. E uma das percepções negativas que o morador de BH tem é o transporte, definitivamente. É, você já quis ser prefeito. Como dá para resolver isso, Gabriel?
Não é que eu quis, eu quero.
Quer ser prefeito
Deixa
ainda?
Deixa eu mudar esse tempo verbal. Eu quero ser prefeito.
Quer ser prefeito de BH?
Quero ser prefeito e eu falo isso não porque eu quero ser prefeito, mas é porque eu quero ser o prefeito que resolve o trânsito, que limpa a Pampulha, que cria habitação social, que coloca Belo Horizonte no mapa do mundo.
Pois é,
não
vamos...
é só uma vontade pessoal. E quando eu falo de mobilidade, é porque eu fui vereador. E quando eu fui vereador, tudo que eu podia fazer, numa função muito limitada, porque é muito limitada, eu fiz. Ou seja, nós temos um grande problema em Belo Horizonte quando o assunto é mobilidade. Qual? O atual contrato de ônibus. Ele é fruto de um processo que eu denunciei ao longo de tempos na minha função de vereador, e ele foi feito em 2008 para durar até 2028, ok? Ele é cheio de falhas. Na hora em que você mudar esse contrato e garantir um conjunto de novidades, a coisa vai. Como vereador, eu avancei em que sentido? Antes, os empresários recebiam por cada pessoa que entrava no ônibus. Então era muito cômodo encher o ônibus de gente igual sardinha e carregar lotado. Agora ganham por quilometragem. Quanto mais ônibus na rua, mais conforto para as pessoas. Mas isso basta? Não. Nós temos que fazer uma transição dos ônibus para ônibus elétricos. Nós temos que ter aplicativos que mostrem exatamente onde está o veículo e com quantas pessoas dentro, para que as pessoas sintam confiança de utilizar o ônibus. Temos que, claro, não contar só com o modal rodoviário, mas a gente tem que olhar para o passado em Belo Horizonte, quando a gente tinha trilhos nas ruas. Não estou falando para a gente voltar a ter bonde, porque hoje existe o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Dá para você criar uma rede enorme de VLT na cidade. O metrô começou a se expandir um pouco agora, ainda é muito insuficiente. Mas, sobretudo, quando a gente fala de trânsito e de mobilidade, não é só sobre alargar a via, não é só sobre aumentar o número de ônibus, nem criar VLT. É mudar a forma com que as pessoas vivem. Porque se você mora muito longe do trabalho, e é isso que acontece muito em Belo Horizonte, aí você vai ter um problemão. Então, parte da melhoria do trânsito é também mudar a ocupação do solo. É fazer com que os espaços vazios no centro, por exemplo, se transformem em residência. Fazer com que um bairro como o Barro Preto, que está completamente esvaziado e está cheio de galpão, passe a ter edifícios residenciais. Porque se você vive próximo de onde você trabalha ou próximo de uma estação de metrô, você pode ter o carro. Todo mundo tem o direito de ter o carro. Mas as pessoas não dependeriam do carro.
O que está impedindo isso de acontecer? Essa ocupação do centro, do Barro Preto, como você disse?
Pensa num quarteirão de 120 por 120 do Barro Preto. E pensa que ele está cheio de galpões e as pessoas são proprietárias desses galpões. Se algum incorporador quiser comprar um lote onde há um galpão para fazer um prédio, ela, vai ter que lidar com o recuo. 4 metros para trás, 4 metros
aqui é obrigado,
meu povo. É obrigado.
É.
Então você já pegou um lote e diminuiu a área. Se você pensa no tamanho, se vai numa proporção maior do que um, que é o quociente, ele vai ter que pagar uma outorga. Enquanto o Belo Horizonte está falando, encurta para cá, diminui para cá, paga aqui, Nova Lima está falando, construa à vontade.
Vem para cá.
Contagem, Betim, vem.
É plano diretor.
É um plano diretor que não concebeu que nós somos uma região metropolitana. Então, o que, que eu defendo? Usar todo o lote. Segundo, sendo um bom projeto residencial, vamos de volumetria. Terceiro, fachada ativa. Você não pode construir com aqueles muros, com aquele ambiente urbanístico que vai gerar uma sensação que não é a segurança. São de fachada ativa, vitrine, luz. Isso tudo é muito importante.
Comércio.
E na hora que você tem a oportunidade de morar no Barro Preto. Tem uma estação de metrô logo ali, tem ônibus aqui, tem aplicativo, tem táxi, tem ciclovia, tem bicicleta, tem caminhabilidade. Para que o carro? Não é que você não pode ter, todo mundo pode ter, eu insisto. Mas você não vai precisar dele para ir trabalhar e voltar. O trânsito não é quando uma pessoa pega um carro para ir num bar, para ir num restaurante, para ir viajar, para ir passear. Maravilha. O trânsito é ir e voltar para o trabalho e tem uma outra coisa, né? Ir e voltar para deixar as crianças na escola. Que é uma coisa que essa cidade não avança que eu não consigo entender. Ou seja, eu sou o vereador que criou o Tarifa Zero em Belo Horizonte.
Pois é, o Tarifa Zero resolveria isso?
Tarifa Zero, como eu criei, ele resolveu alguns problemas. Primeiro, favela. Tem Tarifa Zero na favela. Tinha muita mãe que não comprava comida para as crianças porque tinha que pagar o ônibus. Resolveu a fome daquela criança. Gente que está em tratamento hospitalar. A prefeitura até agora não regulamentou. Está criada a norma e eles não têm esse direito. Tem gente que não ia se tratar porque não tinha como pagar o ônibus, né? Estudantes do ensino médio. Para mim não pode ter barreira na educação. Então isso é muito importante também. Gente que está procurando emprego. Mulheres vítimas de violência. Dá para ampliar esses grupos? Dá. Na minha visão, todas as pessoas que estudam na nossa cidade deveriam não pagar o transporte. Do zero até o doutorando. Porque educação, para mim, não pode ter barreira nenhuma.
E quem vai pagar?
Do mesmo jeito que nós criamos o Tarifa Zero atual, à medida em que você fosse jogando os grupos para dentro da modalidade, você vai acomodando no subsídio. Quanto você acha que custa? Favelas, mulheres vítimas de violência, estudantes, pessoa que está procurando emprego e quem está em tratamento de saúde por ano. Qual que é o valor?
É para chutar?
É para você chutar. Ué.
10 milhões.
Menos. Isso no orçamento não é nada.
Não é nada. Não é 10 nada. Milhões já não é nada.
Não, não é nada. E na hora que você consegue tirar as pessoas do carro e colocá-las no ônibus, você não está falando só do dinheiro público que está sendo investido no transporte coletivo.
É porque já é subsidiado, né?
Mas é mais do que isso. Na hora que eu libero o trânsito e tiro os engarrafamentos, a cidade flui mais. A economia é mais gerada. Entende? Então, eu não acredito num modelo em que simplesmente vira e fala, agora começou, está valendo, é tarifa zero para todo mundo. Eu acredito em etapas. É o estilo de um político moderado. Você não vai com toda a força, porque pode dar errado. Pode dar errado no sentido em que nós estamos numa região metropolitana. Eu dialogo muito com o Tadeuzinho, esse político que eu admiro muito aqui, o presidente da Assembleia. Nós precisamos ter uma unificação tarifária. Nós vamos ter um bilhete único na região metropolitana. Porque se eu crio só uma tarifa zero em Belo Horizonte, eu tenho um problema. Eu tenho um problema porque Contagem, Betim e Nova Lima ainda não funcionam assim. Você tem uma desfiguração do modal. Eu defendo que essa tarifa zero vá se escalonando. Outro grupo que eu gostaria de ter não pagando ônibus. Funcionário, servidor público. Horas. Não faz sentido. A pessoa já está servindo no Estado e ela está pagando para o Estado para ir trabalhar? Não. Você já coloca o servidor público aí. E aí, com esses três grupos, estudantes, pais que estão levando as crianças na escola e funcionários públicos fora do carro, o desenho já está pronto, porque todo mundo sabe como é que o trânsito melhora nas férias. Então, colocar as pessoas nesse modal exigiria um pouco mais do subsídio, mas melhoraria muito a vida das pessoas na cidade.
E você, como presidente da Câmara, disse aí, falou dos seus projetos. Qual que é a dificuldade lá, Gabriel, para implementar essas coisas? Que tipo de resistências que esse tipo de projeto enfrenta?
Não é o papel do legislativo. Esse é o maior problema. Tem que partir do executivo. Então, ou seja, eu fui até além do que eu conseguia. Porque enquanto vereador, vamos lá. Eu presidi uma CPI que demonstrou no relatório toda a maracutaia. Peguei o relatório, toma o Ministério Público. Investiga e puna. Está em alguma gaveta. Segundo, protocolei os projetos de lei para mudar a remuneração, para mudar a questão de unanimidade de linha rápida no trânsito, para implementar a cobrança que não seja por dinheiro, que seja eletrônica. Mas se eu fosse o prefeito, eu pegava a caneta e cancelava o contrato. Enquanto vereador, eu não tinha como. E por que é que um prefeito não cancela o contrato? Essa é a grande pergunta. Ah, porque da noite para o dia, como é que vai fazer? Nós temos... Beleza, dá um prazo. Faz como o Rio de Janeiro fez. O contrato hoje de Belo Horizonte, ele é tudo, sabia? A pessoa recebe pela garagem, pelos veículos, pelos motoristas, pelo combustível. Na CPI eu mostrei todos os problemas que você tem de alguém fazer tudo isso.
Tudo, né?
Então nós precisamos que o prefeito de Belo Horizonte Um, entenda o que é um sistema de transporte coletivo. Eu não sou desses que acha que político só pode ser quem estudou, quem fez faculdade, quem fez mestrado. Não acho, não. Política e democracia é para todo mundo. Mas ajuda muito se você entende do assunto. Eu saí daqui, ó, fui lá em Londres, na London School of Economics, para fazer um mestrado de cidades. E tive aula com os melhores professores que tratam disso e que me ensinaram quais são as cidades do planeta onde a coisa funciona. Basta você fazer isso aqui com as adaptações para o nosso ambiente. Então, nós precisamos de outro contrato, nós precisamos de outros modais, não é só ônibus, é incluir VLT, nós precisamos de integração metropolitana, de bilhete único e precisamos mudar a ocupação da cidade. Uma cidade que continua se espalhando no território sem adensamento vai ter sempre problemas de trânsito.
Numa Câmara de Vereadores ou numa prefeitura, a coisa está mais individualista, casuística, em vez de pessoas que têm essa visão de mundo, de pensar a cidade, de ver outras experiências. É muito provinciano ainda o pensamento aqui em BH?
Você já viu como é que cidade é um assunto que não dá ibope? Todo mundo mora na cidade, sofre no trânsito, não tem remédio no hospital, a escola está ensinando mal. Mas se você for no noticiário todos os dias, todo mundo está falando de Lula e Bolsonaro. É Lula e Bolsonaro, é Bolsonaro e Lula. Se você vai ouvir os vereadores na Câmara Municipal de Belo Horizonte, é um defendendo Lula com o bonezinho do Lula, o outro defendendo Bolsonaro com o bonezinho do Bolsonaro, e é o Trump. E são assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o nosso povo. Eu quase perdi o meu mandato de vereador. Meteram em mim um processo de cassação por conta de uma CPI da Pampulha. Eu vi o plenário da Câmara lotado de gente dizendo que nós estamos perseguindo servidores públicos da prefeitura.
Mas agora, toque, toque, toque.
A Polícia Federal, pela segunda vez
que aconteceu?
Aqui na capital,
gente.
Operação Otacílio. Bom explicar.
É.
Otacílio Negrão de Lima.
A orla da, né? Avenida que é a Orla da Pampulha.
Mais do que isso, o prefeito que fez a lagoa. O JK, ele pega a lagoa, sim, pronta do Otacílio. E o que, que aconteceu ali? Um contrato que estava sendo utilizado para corrupção. Aquela lagoa fede, está se assoreando e está daquele jeito porque tinha gente roubando. Eu falei isso. Tivemos uma CPI. A CPI foi melada por alguns vereadores que fizeram um acordo com o ex-prefeito em troca de secretarias, né? E aí não teve um relatório, foi feita uma outra CPI, essa CPI funcionou, entregou um relatório e a partir desse relatório a Polícia Federal investigou. Aí é surreal. A mesma pessoa que pediu minha cassação foi até o Ministério Público de Minas Gerais dizer que eu estava abusando de poder por conta dessa CPI. O Ministério Público de Minas Gerais me investigou. É um absurdo. Enquanto não investigou a Pampulha, precisou da Polícia Federal vir bater na porta da prefeitura pela segunda vez no ano para mostrar que o contrato não limpa nada. Aliás, é só passar na orla e você vai ver o fedor. E aí tem
aquilo.
O que você me perguntou. Tem a Polícia Federal na porta da prefeitura, tem uma lagoa fedendo, tem um ícone de Belo Horizonte deteriorado. E o que é que muitos vereadores estão fazendo ali na Câmara Municipal? Falando de Lula e Bolsonaro. Essa gente tem que vir pedir perdão e desculpas para a cidade. Olha, me perdoe, eu sou mesmo um imbecil.
É.
Ou seja, a pessoa está vendo a cidade com o seu cartão postal se deteriorando e usa o mandato que o povo de Belo Horizonte concedeu para ela para ficar falando de Lula e Bolsonaro. Por quê? Porque isso rende clique na internet. Eu não faço política de clique. Está aqui uma diferença que eu faço questão de colocar. Não é só não ser Lula e Bolsonaro. É ser alguém que busca resultado. Se a lagoa está fedendo, tem que limpar. Se tem corrupção, tem que afastar. Se o trânsito não está funcionando, tem que fluir.
Isso
tudo é resultado. E o que eu vejo vários vereadores fazendo hoje não é provincianismo, sabe? É teatro de péssima qualidade. E nem vou falar teatro, porque eu amo teatro, é cena.
E esse tipo de político que você é, de centro, mas disposto ali para briga, para lutar, uhum, pelo que precisa para a cidade, tem sido prejudicado hoje por causa desse outro tipo de perfil mais ideológico?
Eu sou um democrata radical, né? Assim, eu não acredito que moderação combina com frouxidão. Porque a moderação, ela não é a ausência de posicionamento, mas é o fato de que o conjunto dos seus posicionamentos te tira de uma lateralidade. Por exemplo, eu sei muito bem que eu não sou uma pessoa de esquerda porque eu sou muito pró-indivíduo. Eu não gosto da ideia do Estado interferir na vida do cidadão. O que ele pensa, o que ele acha, o que ele defende, o que ele gosta, a fé, a orientação sexual. Não. Ao mesmo tempo, eu não sou alguém que está na extrema direita ou que não acredita no Estado, porque eu acredito em educação pública de qualidade, em saúde pública de qualidade, no papel do Estado como regulador da segurança, da justiça. Então, na hora que você soma essas duas coisas, não estou lá nem cá, e eu posso te mostrar como esse posicionamento fez o Brasil avançar em vários governos que foram moderados. O que acontece hoje é que você tem uma confusão de centro com centrão. E há uma grande diferença. O centrão é composto por políticos que não têm eleitores, mas que têm patrocinadores. Todos eles vão ser eleitos porque alguém comprou aquele mandato para servir a algum interesse. Ele está lá para fazer negócio. Ele está para fazer negócio. Ele não tem lado, nem esquerda, nem direita, nem é governista, nem é oposição. Ele quer saber onde ele vai se dar bem. E, infelizmente, o apelido centrão acaba se aproximando da palavra centro, que é muito diferente. É um político moderado. O político moderado é aquele que consegue conversar com todos os políticos, que vez ou outra vai concordar com um lado, com o outro, mas, sobretudo, ele representa a maior parte da população. Porque eu tenho absoluta certeza que a maior parte da população brasileira é moderada. Só que nós temos um sistema eleitoral que joga isso num limbo. Qual? O majoritário de dois turnos. Se você tem aqui pelo menos 25% de um candidato desse lado e 25% desse, e os outros 50 se dividem em muitos candidatos, aí você tem um problema. Esses dois vão para o segundo turno, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, o que eu sinto é que as pessoas moderadas precisam se aglutinar, precisam dar um basta nessa gente que quer ficar apurrinhando a nossa vida. Ou seja, é muito possível e é crível que você se comprometa com a democracia e, no âmbito da democracia, se oponha ao atual governo. Isso é ok. E o Brasil já passou por vários momentos assim.
Você já falou que logo no começo do programa que continua, é um sonho ser prefeito de BH. Ano que vem esse cargo não vai estar lá na urna. Onde estará Gabriel Azevedo? Você falou dessa polarização. Tem candidatos da direita te cortejando. É verdade. Sabidamente, o senador Cleitinho, ex-deputado aqui estadual. Onde você se vê nessa eleição do ano que vem?
Em 2026, eu quero muito contribuir para aquilo que eu venho repetindo o tempo inteiro nas minhas mídias sociais, em colunas, em jornais, em rádio e TV. É preciso criar um ambiente político, democrático. Ou seja, eu não sou golpista, eu jogo dentro das regras do Estado Democrático de Direito e sou radicalmente contrário a quem está desse lado. Ponto. Se eu estou deste lado, eu posso jogar politicamente também em oposição ao atual governo. Então eu quero aglutinar as pessoas que jogam democraticamente e que são oposição a esse governo. Em que posição eu vou jogar? Isso é secundário, no sentido em que eu quero ser mais um a ajudar o Brasil e Minas Gerais a voltarem a pensar nos brasileiros e nos mineiros. Eu não estou afim de puxar saco do Lula e tampouco de bater continência para o Bolsonaro. Mas eu estou muito afim de ver ferrovias se expandindo para o Minas Gerais. Eu estou muito afim de ver déficit habitacional diminuir no nosso estado. Eu estou muito afim de ver essas estradas estaduais, que são uma vergonha, pararem de matar gente. Eu estou muito afim de ver desenvolvimento econômico. Então, enquanto presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que é ligado ao MDB, eu estou construindo um projeto de ideias para oferecer nas eleições do ano que vem. Em que posição eu vou jogar? Isso fica para depois. Mas eu quero ver Minas Gerais e o Brasil marcando gol, sabe? Se eu estiver em campo, no banco, na arquibancada, eu vou estar na torcida para que o povo mineiro e para que o povo brasileiro se libertem desse ambiente em que só há Lula e só há Bolsonaro. Nós precisamos encontrar um outro caminho e precisamos muito pensar o Brasil e precisamos ver Minas pensando Minas para avançar.
Ô Gabriel, e você falou lá no início também sobre as belo-horizontices, nem suas belo-horizontices.
Belo-horizontinice.
Belo-horizontinice. É trava-língua.
Né? Belo-horizontinice.
Um turista de fora que venha para aqui, para a cidade, para passear, cita aí três lugares fundamentais.
Fiz isso semana passada.
Fez?
Fui no Mercado Central. Aí fui lá no Sabiá. Uhum. Ele comeu aquele pão de queijo, visualiza, recheado com lombo, queijo e com mais uma camada de queijo em cima.
Hã? Aquilo é sensacional, né?
E aí você caminha ali pelo mercado e vai desbravando várias coisas. Eu gosto de dar um tour específico na Pampulha. Eu gosto de ir lá pessoalmente contar a história. Eu vou de ponto a ponto contando.
Você faz essas caminhadas de vez em quando,
faço,
né?
Faço, adoro. Essa... E com amigos, então, grupos
walking
menores.
Tours.
Né? Então eu gosto de fazer isso. E gosto muito de contar a epopeia que foi a construção da nossa cidade. Então, a cidade que foi inaugurada ali na Praça da Liberdade, eu gosto de fazer uma caminhada que sai dentro do Parque Municipal, passa pela Afonso Pena, tomar um cafezinho no Café Nice, que eu acabei de ajudar a restaurar, a requalificar. Era um lugar que ia fechar as portas e sei o quanto eu batalhei com o CDL, Mercantil do Brasil, Gerdau, para a gente juntar e mais uma campanha coletiva de muita gente que abraçou e está lá renovado. Vamos ali na Praça 7 e subimos Rua da Bahia até a Praça da Liberdade. Eu gosto de contar a história da nossa cidade e nesse trajeto vou mostrando o nosso acervo de Art Deco. E eu acho que a coisa mais importante que a nossa cidade tem são as pessoas. Essa hospitalidade, essa gastronomia, esse jeito carinhoso belo-horizontino de receber, isso é muito essencial. E claro, eu fecho com quem está chegando no meu bar, né? Vou lá.
Minas Jazz Bar?
Faço um coquetelzinho. A banda toca, depois está todo mundo lá, a gente vai se divertindo. Então, Belo Horizonte é uma cidade que pode muito mais. Ela já tem muita coisa. Se a gente souber lapidar isso, embalar isso, nós vamos fazer como outras cidades do planeta que recebem uma enxurrada de turista. Não é o caso. Hoje o turista que chega em Belo Horizonte, ele vai passar raiva do aeroporto para cá. Uma hora e meia, duas horas no trânsito. Nós precisamos de um acesso rápido. Nós precisamos de uma rota mais clara, gastronômica. Precisamos melhorar o serviço. Muito, 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 muito. Lima evoluiu muito porque não basta cozinhar bem e ter boa comida. Tem que ter bom serviço. Tem que ter um bom envelopar do nosso serviço. Mas olha, tem muito show, tem muito teatro, tem muita coisa aqui. Meus amigos, quando vêm, falam isso. Uma coisa é em Belo Horizonte. Outra coisa é em Belo Horizonte com o Gabriel. E aí eu realmente gosto de fazer esse encantamento. Porque eu sou apaixonado por isso daqui. E quem vem a Belo Horizonte comigo... ou quer ficar ou quer voltar.
Tá certo. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado a você, Sidney. E para você que está aí nos acompanhando, me deixa pedir uma coisinha só. Me acompanha lá no Instagram, @GabrielAzevedo. Me segue nas mídias sociais e a gente continua conversando lá.
Tá certo. E você, assiste Assim Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Eric Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.